Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 1 de abril. É o chamado Dia das Mentiras. Ninguém sabe ao certo onde começou a tradição. Alguns historiadores especulam que tudo começou em 1582, quando na França se mudou o calendário juliano para o calendário gregoriano. Muitos não o fizeram, houve confusão e mentiras. Hoje aqui em Washington, na verdade, é que estamos com um dia excelente, sol a brilhar, lá fora 12 graus centígrados. Vamos estar aqui, como sempre, durante uma hora e meia e eu vou estar, como quase sempre, na apresentação nos primeiros 30 minutos, onde na produção está o Elvin Sangani e na assistência técnica Glenn Von Collio. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Acabou o prazo, mas continuaram negociações sobre o programa nuclear iraniano. O presidente do Níger promete acabar com o Boko Haram. Na primeira meia hora, vamos estar dedicados à Angola. Organizações não governamentais rejeitam a alteração da lei regulamentando as suas atividades.
José Ngombo, presidente da Jucarente, diz que o executivo prioriza algumas organizações e desvaloriza outras.
O Parlamento angolano chumba autonomia para a região das Lundas. Nós temos a reação.
Este parecer da Comissão das Relações Exteriores da Assembleia Nacional é grave quando incita para a violência.
E vamos também falar das prisões em Malanje. São quase todas do tempo colonial e estão, claro está, superlotadas. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais, hoje com a voz de Porto Alegre, Leonardo Finkler.
Negociadores do Irã e de 6 potências mundiais continuam a tentar chegar a um acordo sobre o programa nuclear do Irã nesta quarta-feira, apesar de o prazo estipulado ter terminado ontem. As partes que continuam a dizer que houve progressos nessas últimas semanas decidiram continuar a trabalhar em Lausanne, na Suíça, até chegarem a um acordo. O secretário de Estado americano John Kerry reiterou que os Estados Unidos querem um bom acordo e não um acordo qualquer. O principal negociador nuclear iraniano, Abbas Araki, disse à televisão estatal do seu país que a sua delegação insiste em que o esboço do acordo inclua a suspensão imediata das sanções impostas pelas Nações Unidas.
Na Nigéria, o presidente eleito Muhammadu Buhari afirmou que o seu país abraçou a democracia, tendo abandonado o regime de partido único. Buhari fez esta afirmação esta quarta-feira em Abuja, poucas horas depois da Comissão Eleitoral Nigeriana o ter declarado vencedor oficial do sufrágio presidencial. Buhari classificou o agora demissionário presidente, Goodluck Jonathan, um opositor digno e afirmou estender a mão de amizade ao anterior presidente. Dirigentes estrangeiros elogiaram os dois nigerianos por terem conduzido uma votação pacífica. Numa declaração divulgada esta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, saudou Buhari, afirmando que Jonathan colocou os interesses do país acima de tudo ao reconhecer a derrota.
O presidente do Níger, Mahamadou Issoufou, afirmou que o fim do Boko Haram está próximo. Em declaração à Voz da América, aqui em Washington, Issoufou disse que o Boko Haram não está erradicado, mas muito enfraquecido devido à ofensiva lançada pelas forças multinacionais no fim de janeiro. O presidente do Níger garantiu que o grupo não tem futuro e previu que em algumas semanas ou meses ver-se-á o fim do Boko Haram na região do Lago Chad. Entretanto, fontes dos serviços de inteligência dos Estados Unidos advertiram que o Boko Haram pode não estar tão enfraquecido assim, mas que pode ter optado por retiradas estratégicas enquanto se prepara para voltar a atacar.
Uma explosão numa fábrica de laticínios na região ocidental do Iêmen matou pelo menos 25 pessoas, existindo informações contraditórias sobre a responsabilidade do incidente. Autoridades e testemunhas referiram-se terem-se registados ataques aéreos da coligação árabe ao princípio do dia na cidade portuária de Hodeidah, onde a fábrica se encontra localizada. Outras fontes referiram que bombardeamentos dos rebeldes atingiram igualmente a área. As Nações Unidas afirmaram, por seu lado, que 93 civis foram mortos e 364 ficaram feridos nos primeiros 5 dias da campanha aérea.
O governador do estado do Arkansas solicitou alterações à legislação sobre liberdade religiosa após a legislação similar no estado de Indiana ter desencadeado uma onda de críticas. Empresas do estado do Arkansas apelaram ao governador Asa Hutchinson para não assinar a lei. Os críticos da legislação sustentam que pode ser utilizada para discriminar contra os homossexuais, por permitir aos proprietários de empresas uma base de defesa baseada no seu credo. Centenas de pessoas já protestaram contra a medida na capital do estado.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo angolano diz que quer mudar a lei regulamentando as organizações não governamentais. O objetivo, diz o governo, é proporcionar respostas eficazes às mais complexas situações criadas pelas ONG, assegurando, diz, o ideário de paz, estabilidade e de desenvolvimento social. Koko Mukuta.
O Ministério da Assistência e Recepção Social e o Serviço de Inteligência Externa, no cumprimento de orientações dadas pelo Presidente José Eduardo dos Santos, procedeu à revisão do ainda vigente regulamento de 31 de dezembro, de modo a criar um novo diploma que se adeque à realidade atual e aos desafios que se apresentam, descreve o regulamento a que a VOA teve acesso. Algumas organizações não governamentais já reagiram a este regulamento. José Gombo, presidente da Jucarente, associação cívica que vela pelas populações mais desfavorecidas, diz que o executivo prioriza algumas organizações e desvaloriza outras. Por isso, entende que o novo regulamento em nada pode ajudar as organizações.
Devia-se olhar pelos projetos que as organizações têm. Porque há uma organização, por exemplo, que vai fazer festa e apoiada, né? Tipo festa ou evento normal. Aqueles que têm projetos que ajudam a sociedade a crescer não são tidas, né? Tipo, nós, a nossa associação, por exemplo, tem um monte de projetos que devem ser olhados, né? E nós andamos com os projetos e às vezes não somos bem olhados. Através dos projetos é que seríamos apoiados. Porque existem organizações que são beneficiadas, tipo, mesmo no orçamento do Estado, mas que elas não fazem absolutamente nada, né? Tu não olhas, assim, atividades de impacto social. Hoje as ONGs tinham que ser.
Para André Augusto, vice-coordenador da associação não governamental SOS Habitat, a sua organização nunca se beneficiou do apoio das autoridades e defende que o executivo deve velar pelas associações que mais apoiam as populações e as causas sociais.
A quando da realização da Comissão da Comissão Africana em Angola, nós requeremos já cerca de o Estatuto de Observador da Comissão Africana. Mas isso, através da diplomacia que o governo exerceu junto dos comissários da Comissão Africana, então fomos interditos em não termos este Estatuto de Observador da Comissão Africana. Olha, a nível nacional nós não temos parceria, não temos financiamento a nível nacional. Nós temos tido alguns apoios externos que têm conseguido manter as nossas atividades. No entanto, aqui ao nível nacional não temos apoios, não temos apoios financeiros.
E como é que vocês sobrevivem?
Olha, mal. Sobrevivemos de apoios externos que muitas das vezes não têm sido bastante satisfatórios, nem têm correspondido exatamente com aquilo que é a nossa pretensão.
Entretanto, para Godinho Cristóvão, diretor administrativo da Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, o executivo angolano nunca olhou da melhor forma para organizações que trabalham na área dos direitos humanos.
Não, é preciso notar que as organizações que recebem apoio do Estado são aquelas organizações que têm o Estado de utilidade pública. E, obviamente, que até onde eu conheço, nenhuma organização angolana que trabalha diretamente nas questões de direitos humanos tem esse estatuto.
De recordar que, recentemente, o executivo angolano foi acusado de discriminar organizações da sociedade civil por ter reconhecido uma organização de um deputado do MPLA em detrimento de outras que operam há mais de 15 anos. Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
A Assembleia Nacional Angolana deu um parecer desfavorável à reivindicação da autonomia da região das Lundas, tal como reivindicado pelo movimento do protetorado da Lunda Tchokwe. A decisão foi tomada pela Comissão de Relações Exteriores e Comunidades Angolanas que afirmou que há um acordo a nível pan-africano de que as fronteiras herdadas do colonialismo não podem ser alteradas. Nós entramos em contacto com José Mateus Zeca Mutshima, presidente daquele movimento, para lhe pedir a sua reação.
Nós primeiro devemos dizer que este parecer da Assembleia Nacional ou da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Nacional é grave quando incita para a violência. Este é o meu ponto de vista, é grave. Em segundo lugar, a nossa reação foi de que, desde 2006 para cá, esta Assembleia Nacional recebeu-nos em várias ocasiões. Entretanto, este é um parecer que nós estamos a considerar de hipocrisia e um parecer de mentira, porque este processo, dada a sua complexidade, seria um processo de discussão dentro do Parlamento angolano, seria um processo inclusivo de estar primeiro, ouvir todas as sensibilidades e todos os partidos de oposição com assento parlamentar. Só depois é que, dentro dessa Assembleia, que seguiria de se tomar uma posição. Nós não concordamos com nenhum parecer, porque o processo político da Lunda vai continuar e estamos preparados pelas consequências disso vai trazer para o nosso povo. Esta mesma Assembleia Nacional, através da 10ª Comissão, disseram-nos, em novembro passado, que este assunto da autonomia da Lunda era de responsabilidade exclusiva do presidente José Eduardo dos Santos, que não havia dentro do país nenhum organismo do Estado angolano com competências para se debruçar sobre o assunto. Logo, não pode vir à tona a mesma Assembleia Nacional numa comissão que não tem essas responsabilidades para emitir um parecer. E, ademais, esse parecer teria que passar pela plenária da Assembleia Nacional. Este é o nosso ponto de vista.
E agora, vocês já pensaram no que é que vão fazer face a esta decisão?
Nós convocamos uma reunião de emergência. Até amanhã de manhã estaremos a fazer um comunicado para a reação da direção do Movimento do Protetorado do Lunda Tchok relativamente a esse parecer da Assembleia Nacional. Também neste momento devo informar publicamente que já estivemos em contato com a corte do Matseng e pedimos de emergência também a presença de algumas autoridades tradicionais da corte. Temos a certeza que durante esta tarde estarão aqui conosco para podermos tomar uma decisão coletiva. O nosso ponto fundamental relativamente a esta questão de conflitualidade territorial com a nação Lunda Tchok vai ter sair do comunicado que vamos produzir amanhã. Este processo está envolvido milhões de pessoas que não pode ser banalizado pela vontade de um grupo de pessoas que sentou num gabinete.
Era José Mateus Zeca Mutshima, ele é o presidente do movimento do protetorado da Lunda Tchok, estava-nos a falar de Luanda, onde Angola e o Brasil rubricaram hoje um acordo de cooperação e facilitação de investimentos e também um memorando de entendimento para a promoção de investimento nos setores da indústria, agricultura, energia e serviços. Venâncio Rodrigues.
Os dois instrumentos legais foram assinados pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Ribeiro Chicote, e do Brasil, Mauro Luiz Vieira, que realiza uma visita de 3 dias a Luanda. Segundo Angola, o acordo de cooperação e facilitação de investimentos visa a promoção de investimentos e a diversificação desta cooperação mutuamente vantajosa. O chefe da diplomacia angolana é citado como tendo dito que o memorando de entendimento para a promoção de investimentos abrange também projetos suscetíveis de promover o crescimento do fluxo bilateral de comércio, da prestação de serviços e das parcerias nas áreas da indústria, agricultura e energia. Adianta que os instrumentos jurídicos rubricados visam tornar o ambiente económico mais atrativo e conducente a uma relação de trabalho conjunto, quer dos setores público, quer privado, em consonância com a evolução dos respectivos países e as oportunidades de cooperação sul-sul. O homólogo brasileiro considera por seu turno que a assinatura dos dois acordos demonstra a boa vontade e qualidade das relações fraternas e próximas existentes há 40 anos, reconhecendo a importância de Angola na formação da sociedade brasileira. A visita do ministro brasileiro acontece numa altura em que o portal de notícias brasileiro Estado de São Paulo acaba de dar conta que um aporte extraordinário de capital do governo de Angola na Unitel, a empresa de telefonia móvel do país, pode trazer prejuízo para a UI e, consequentemente, para o governo brasileiro. Sem conseguir negociar com a empresa africana os seus direitos de acionista na Unitel, a UI pode ver seus 25% da empresa caírem para 0,8%, transformando em quase nada os investimentos da BNDESPAR e dos fundos de pensão Previ, Petros e Funcef, que são acionistas da empresa. Segundo a fonte, o imbróglio com a Unitel foi herdado pela UI da Portugal Telecom quando a operadora brasileira incorporou a empresa portuguesa. A empresa angolana não reconheceu a venda e, desde então, dificulta para que a PT assuma parte como acionista, inclusive retendo os dividendos devidos à OI, que chega a 400 milhões, e impedindo que a empresa nomeie representantes para o Conselho de Acionistas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Presidente da Frente Consensual Cabindeza, Vicente Pena Pitraioba, apelou à libertação do ativista Marcos Magvunga e do advogado Arão Tempo, detido há já várias semanas no território.
Isto é uma manifestação que tem um problema, não é? Quer dizer que tem um problema. Esse problema deve ser resolvido. Uhum. Agora, a maneira que as coisas passaram, nós pensamos que a gente deve respeitar as leis, a Constituição de Angola. Não é só o povo que deve respeitar, mas também as autoridades devem respeitar e cumprir a Constituição de Angola. E nós pensamos que hoje deve libertar aquele pessoal que está preso.
Vicente Pena Pitraioba, presidente da Frente Consensual Cabindeza, pode ouvir toda a entrevista com este ativista de Cabinda na nossa Agenda Africana, na terceira meia hora da nossa programação. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655 e na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Belchior Lanzo Tati. Ele é secretário-geral, precisamente da Frente Consensual Cabindeza. Não se esqueça, pode ouvir uma entrevista com o presidente na nossa terceira meia hora. Vamos agora para Malanje. As cadeias estão superlotadas e, pelo menos num dos casos, em mais de 100%. Os factos vieram ao de cima hoje, durante um debate radiofónico sobre o funcionamento do sistema prisional na região. O debate foi promovido pela emissora oficial local, Isaías Soares.
A circunscrição conta atualmente com mais de 1.100 reclusos, entre 658 condenados e 459 detidos, de acordo com o diretor provincial dos serviços penitenciários de Malanje, subcomissário prisional Xinhama Samuel Jamba. O diretor da comarca de Malanje, superintendente prisional-chefe António José, confirmou que a superlotação é de mais de 100%, de uma capacidade instalada de 300 reclusos.
Apesar da sua estrutura ser já velha, porque vem da era colonial, neste momento alberga a maior parte da população penal a nível da província. Neste estabelecimento penitenciário nós encontramos uma população penal avaliada em 667 reclusos, entre detidos e condenados. Como sabem, a capacidade instalada de estabelecimento penitenciário de Malanje é de 300 reclusos. A realidade não é normal.
Na unidade prisional da Damba, a cerca de 70 quilômetros a nordeste de Malanje, comuna de Muquis, município de Kakulama, estão encarcerados 451 indivíduos, mais 51 em relação à capacidade instalada no edifício construído na época colonial. O diretor da referida unidade prisional, superintendente prisional José Bravo Domingos, diz que o problema de superlotação vai ser resolvido com a conclusão da requalificação da instalação inaugurada há já alguns anos.
Tem uma capacidade estimada de 40 reclusos na antiga cadeia. Foi construída de raiz um estabelecimento penitenciário que poderá albergar 816 reclusos. Neste momento, a cifra da população penal está em 451 reclusos, subdivididos em 359 jovens e 192 adultos.
O terceiro e o mais recente estabelecimento da província de Malanje, com cerca de 3 anos desde a sua reestruturação, está localizado no município de Cacuzo, 72 quilômetros a oeste desta capital, onde estão sob custódia das autoridades penitenciárias 9 reclusas. O responsável do estabelecimento, intendente prisional Pedro Bernardo Sampaio, explica as razões.
É uma estrutura que é herdada das cadeias da PIDDGS, sofreu reestruturações, tem capacidade de internamento de 40 reclusos. Nessa altura, a cadeia tem a responsabilidade de receber femininas. Está com internamento de 9 reclusas, dessas 5 são condenadas e 4 detidas. Também temos a responsabilidade de receber retidas estrangeiras.
Diretor da penitenciária de Cacuz, intendente prisional Pedro Bernardo Sampaio. A ressocialização dos cidadãos em conflito com a lei é uma das principais missões das cadeias em Malanje, em que os condenados são submetidos a tarefas do Fórum Social, precisou o diretor provincial dos serviços penitenciários de Malanje, subcomissário prisional Xinhama Samuel Jamba. Isaías Torres de Malanje, para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, vamos hoje falar do jogo ontem amigável entre Portugal e Cabo Verde no Estoril. Cabo Verde venceu por 2-0, dois golos na primeira parte aos 37 e 43 minutos e depois na segunda parte não houve golos, mas houve uma expulsão de um jogador da seleção portuguesa há cerca de 60 minutos de jogo. Seleção de Portugal, que há que dizer, jogou com uma equipa secundária a testar 9 jogadores. O treinador de Portugal é Fernando Santo.
Em termos de qualidade individual, os jogadores mostraram a sua qualidade e mostraram que o futuro está garantido agora. Obviamente quando se perde não se pode dizer coisas também fantásticas, porque isso não é verdade, não é? Mas também é preciso entender que esta equipa se juntou ontem, a maior parte deles não se conheciam. Obviamente nós sabemos que corríamos este risco, isso é normal. Ontem no treino tentámos fazer as coisas, mas depois há processos de jogo que têm que ser mais assimilados e os jogadores têm que se conhecer melhor, não é? Os jogadores estiveram bem individualmente, fizeram coisas bonitas, coisas interessantes. Agora, faltou claramente intensidade no jogo. Concedemos que a equipa de Cabo Verde, quando tivesse a posse de bola, e sabemos que a equipa de Cabo Verde é uma equipa também evoluída e uma equipa já feita há muito tempo, uma equipa que sabe jogar coletivamente, não transitasse. E nós aí tivemos sempre uma dificuldade. Faltou-nos aí alguma intensidade, não deixar o adversário jogar. Mas pior do que tudo, na primeira parte acabou por ser aqueles 10 minutos de desconcentração. Cabo Verde chutou duas vezes à baliza e fez dois golos, não é?
Era Fernando Santos, da seleção de Portugal, que disse ainda que nos jogos entre Portugal e os outros países de língua portuguesa há sempre um aspecto emocional grande.
Se vocês se lembram bem, todas estas histórias de futebol entre seleções de Portugal e dos outros países de língua portuguesa têm sempre este peso também. Eu alertei muito para isso. Hoje estavam aqui muita gente de Cabo Verde, vinha apoiar a sua equipa, era um jogo muito, muito importante para Cabo Verde nesse sentido. E eu alertei os jogadores para isso e disse, atenção, isto não vai ser um jogo fácil. Cabo Verde para eles é um jogo como se fosse campeonato, o Cano, ou os quartos de final do Cano, ou algo desse parecido, e nós temos que combater isso. E temos que combater não só através da qualidade, mas temos que combater em primeiro lugar, igualando as forças nesses outros aspectos, que são correr muito, lutar, ou meter o pé, ou ter paixão, porque é aí que se igualava o jogo, e depois então a qualidade podia fazer a diferença. Bem, penso que aí na primeira parte, e principalmente na primeira parte, a equipa de Cabo Verde nesse aspecto foi conseguir ser superior.
Era Fernando Santos, da seleção de Portugal, o treinador da seleção de Cabo Verde, o chefe dos Tubarões Azuis, Rui Águas, concordou.
Porque este jogo significava realmente bastante. Aquilo que para a equipa portuguesa era mais um jogo para nós, para Cabo Verde, para estes jogadores, era algo de especial. E daí que a equipa tenha estado um bocadinho mais nervosa do que aquilo que é bom para quem joga. De qualquer modo, penso que fizemos uma exibição razoável, se calhar não tão boa como fizemos algumas na CAN, mas com um pouquinho de felicidade que não tivemos lá e que é sempre importante.
Era Rui Águas, da seleção de Cabo Verde. Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão e vamos falar de um país lusófono. As eleições na Nigéria foram seguidas com particular atenção. Falamos, claro está, de São Tomé e Príncipe, isto porque os dois países têm um acordo económico importante de exploração de petróleo numa zona marítima conjunta. O primeiro-ministro Patrice Trovoada não vê a mudança do governo nigeriano como algo que poderá afetar esse acordo ou as relações entre os dois países. Óscar Medeiros.
Para Patrice Trovoada, a alternância de poder no país vizinho não traz nenhuma inquietação no que toca às relações entre os 12 Estados.
Esse tratado foi assinado com o Estado nigeriano, mas com um governo PDP que vigorou na Nigéria esses últimos 16 anos. Mas eu quero dizer que não há nenhuma inquietação. Nós conhecemos vários atores nigerianos. Esse tratado foi ratificado pelo Parlamento da Nigéria e de São Tomé e Príncipe e estamos convencidos que a excelência das relações que tem a ver com a zona económica conjunta da Nigéria e de São Tomé e Príncipe e que tem a ver também com outras matérias, essas relações vão continuar a desenvolver-se normalmente.
Era o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada. Ele estava a falar com o Óscar Medeiros. O Óscar Medeiros vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão. Ele vai ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão das relações da Nigéria e de São Tomé, relações importantes a nível económico para São Tomé e as implicações da mudança do governo nigeriano. Isso na nossa segunda meia hora, onde vamos também ter reportagens de Moçambique e de outras partes do mundo. Vamos falar também da questão da nutrição em Nampula e, claro, está da política em Moçambique e da violência na África do Sul, violência xenófoba. Portanto, prestem atenção à nossa segunda meia hora, quando entrar aqui de serviço hoje o Paulo Oliveira. Até lá, vamos ficar com a música bem conhecida desse grande cantor cabo-verdiano que foi Bana. Thank you.
sabe, sabe-me fé, sabe-me mundo e mais doce, se batizito para tradição, pois sabe morrer cada.
Sabe-me
fé, mundo e mais doce, vite, faz na tracolância.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com, ou podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu limpo, temperatura de 12 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção está a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Glenn Van Collio. Títulos das principais notícias. Programa nuclear do Irão continua a ser debatido. O presidente eleito afirma que a Nigéria abraçou a democracia. O presidente do Níger considera que o fim do Boko Haram está próximo. A Voz da América transmite em português. Hoje é quarta-feira, o dia 1 de abril de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique, onde as ameaças do dirigente Renamo Afonso de Lacama, no momento em que negocia com o governo, podem estar a impedir o diálogo político. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Em Moçambique questiona-se até que ponto não será contraproducente o fato de o líder da Renamo, Afonso Lacama, fazer ameaças numa altura em que está a negociar com o governo, havendo que afirme ser fundamental retirar o elemento armas como instrumento político, de modo a que o diálogo seja mais profícuo. A Renamo submeteu ao Parlamento a sua proposta sobre as províncias autárquicas e tem mantido encontros semanais com o governo moçambicano no contexto do diálogo político. Tal proposta deverá ser apreciada dentro de dias pela Assembleia da República. No entanto, Afonso Lacama tem estado a visitar as províncias onde obteve maior número de votos nas eleições do ano passado, fazendo ameaças e discursos incendiários. Num discurso proferido em Chimoio, capital da província central de Manica, o líder da Renamo disse que se o governo da Frelimo brincar, iria dar porrada até em Maputo. Para o especialista em relações internacionais e segurança do Instituto Moçambicano das Relações Internacionais, Carlton Cadeado, é necessário envolver a sociedade no diálogo político. A questão é que a sociedade moçambicana está a assumir que o diálogo é só político e, consciente ou inconscientemente, está-se a entregar o protagonismo da estabilidade, da segurança e desenvolvimento deste país aos políticos e não deve ser assim.
É preciso que haja um envolvimento massivo de todas as forças vivas da sociedade e este envolvimento não tem que ser reativo em função das dinâmicas políticas. A sociedade também pode impor um determinado ritmo para que os políticos sigam as vontades, os interesses da sociedade. O que acontece agora é que a sociedade anda atrás dos políticos e quando é assim os políticos monopolizam a situação. E neste caso eu acho que há um dado que é fundamental para percebermos por que é que está a falhar. É que há quem está a lutar pela sobrevivência. E neste caso, quem está a lutar pela sobrevivência é Renamo. Então, esta luta pela sobrevivência obriga-lhe a fazer além do que é normal e aceitável no discurso político. E para mais, há um elemento armas que ainda não foi retirado como instrumento político.
Mas o acadêmico Jean Macomb diz que as armas é o único elemento de pressão que a Renamo tem. O jurista Firmino Soar diz que a atitude da Renamo não é contraproducente porque sabe e bem o que ela quer.
Do lado da Renamo, não há uma confusão nenhuma, há uma única situação em que a Renamo quer partilhar o poder. E para partilhar o poder vai ensaiando uma série de estratégias. Uma delas é atacar as populações. A outra é colocar uma série de absurdos na mesa do diálogo com o governo e depois outros absurdos proferidos pelo próprio Afonso Lacama, mas tudo para criar esse terror popular. As pessoas estão aterrorizadas. Imagina se se resolvem os problemas da Renamo, a seguir vem as exigências do PIM, depois vem do PASOM, depois vem do PDD. Então isto vai ficar ingovernável, vai ficar um Estado falhado.
O reverendo Marcos Macamo, num tom reconciliatório, como lhe convém, diz contudo que não se pode responder à violência com violência.
não se responde à violência pela violência. Portanto, nós temos toda a capacidade de fazer face a esta tensão, mas sem recorrer à violência, nem palavras violentas. Nós temos que nos cultivar nesse sentido. Cultivar no sentido de resgatar a nossa consciência coletiva. Já tivemos em tempo o nosso ethos, a moda moçambicana, como é que nós contornamos os nossos problemas. Também não só usar a questão da ciência, mas também da consciência. Quando agimos pela consciência, nós conseguimos adicionar um pouco mais à ciência aquilo que a ciência não nos dá, mas nós, como seres humanos, temos que ter uma capacidade de contornar esses problemas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E vamos continuar em Moçambique, mais concretamente em Nampula, que é uma das 11 províncias, incluída a cidade de Maputo, com elevados índices de desnutrição crónica em crianças com menos de 2 anos de idade e em mulheres grávidas. Os detalhes com a Dina Salué.
Na província de Nampula, estima-se que perto de 200 mil crianças do ensino primário assistam às aulas sentados no chão, condições consideradas não favoráveis para o processo de ensino e aprendizagem. Mas mais grave ainda, são as mais de 50 mil crianças que têm aulas ao relento por falta de instalações. A província de Nampula conta com 2.098 escolas primárias. Algumas funcionam sem instalações adequadas, como, por exemplo, na capital provincial, a Escola 19 de Outubro, que funciona debaixo de cajueiros, não existindo qualquer infraestrutura de apoio. Para além de escolas primárias, Nampula conta ainda com um total de 78 escolas do nível secundário e cerca de 1.139.000 alunos nos diferentes níveis de ensino, com o rácio de 70 alunos por professor. Ciente desta situação, que continua a comprometer a qualidade do ensino no país, o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano está a prestar atenção ao apetrechamento das escolas, começando pela distribuição de carteiras. Uma das escolas beneficiadas foi a primária completa de Top, na cidade de Nampula, que recebeu 120 carteiras escolares. A secretária permanente do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, Claudina Cassamo, disse que até o final do ano serão compradas 100 mil carteiras a serem distribuídas pelo país e que custarão 350 milhões de meticais. Claudina Cassamo admite que o número de carteiras a ser distribuída é insuficiente, tendo em conta as necessidades de cada província.
As aulas decorrem em salas com poucas condições, sem carteiras ou embaixo de árvores. Por isso, devemos todos continuar a fazer o melhor e o máximo que podemos dentro de todas as dificuldades que possam existir para mudar esta situação.
Apenas a província de Nampula necessita de 100 mil carteiras para acomodar os seus alunos. Para além de carteiras, as escolas debatem-se igualmente com a falta de casas de banho e muitas vezes, onde existe, algumas não funcionam. Alguns pais encarregados de educação e também os mestres referem que a insuficiência de infraestruturas e a má condição de trabalho não motiva os alunos e dificulta a aprendizagem, para além de condicionar o trabalho dos professores.
Estevão Mário Mupanian, as crianças são muitos aqui, até agora não criança as salas. Há outros alunos que estudam fora, ali, aqui atrás da escola. Por isso, ainda nós estamos a continuar a pedir o apoio do governo para mais construção das salas.
Elizabeth Silveira, mexe mesmo com, não só com a direção da escola, também com os professores, né? O número de alunos é maior e o número de salas são poucas, só são 5 turmas.
Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina. A violência contra estrangeiros numa província da África do Sul terá sido motivada por declarações do rei Zulu feitas num encontro com agentes da polícia. Detalhes com o Simeão Panguana.
A violência contra estrangeiros na província mais populosa da África do Sul foi aparentemente motivada por declarações do rei Zulu Goodwill Zwelithini, feitas há 2 semanas num encontro com a polícia. O rei Zulu afirmou que há pessoas que questionam por que razão ele defende que estrangeiros devem regressar aos seus países de origem. Para ele, todas as pessoas têm país de origem. O rei Zulu disse que os sul-africanos estão cansados de criminosos e não sabem como chegaram à África do Sul e por que razão deixaram os seus respectivos países. O monarca Zulu acrescentou e passamos a citar:
"These people bring drugs with them and these drugs are given to our children. As the Zulu king, I will not allow that."
Estas pessoas trazem drogas que depois são dadas às nossas crianças e, como rei Zulu, não vou permitir isso. Fim da citação das palavras do rei Goodwill Zulitino do KwaZulu-Natal, por sinal sogro de um moçambicano de nome Moses Tembe, casado com uma das filhas do rei Zulu. Mas em KwaZulu-Natal, a palavra do rei é mesmo quase uma ordem. As pessoas saíram à rua e começaram a atacar estrangeiros e seus negócios na área de Isipingo, que inclui Kenville e Parlock. Um grupo de estrangeiros refugiou-se numa esquadra da polícia. Até ao envio desta reportagem, a cônsul de Moçambique em Durban, na província de KwaZulu-Natal, Olga Sambo, estava a caminho da esquadra para apurar informações da existência de moçambicanos afetados pela violência entre os estrangeiros albergados na polícia. Há duas semanas, o presidente Jacob Zuma e o seu vice-presidente Cyril Ramaphosa condenaram veementemente a violência contra estrangeiros na África do Sul, atitude considerada positiva por analistas. Em 2008, mais de 60 pessoas, incluindo moçambicanos, foram brutalmente assassinadas por sul-africanos durante a violência contra estrangeiros na África do Sul. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. Estão mesmo confirmados, há moçambicanos afetados pela violência motivada pela xenofobia na província sul-africana do KwaZulu-Natal. Segundo a cônsul de Moçambique, baseada em Durban, Olga Sambo, 38 moçambicanos, dos quais 7 crianças e uma mulher grávida, estão mesmo refugiados numa esquadra da polícia em Isipingo. Situação tensa na região, os atacantes vão de casa em casa à caça de estrangeiros. A polícia sul-africana reforçou efetivos para garantir a segurança, mas os estrangeiros estão apreensivos depois de ataques e ameaças de morte feitos por cidadãos sul-africanos. O recinto da esquadra da polícia tornou-se pequeno para acomodar tantos refugiados, estando-se à procura de outro local para acomodar os estrangeiros. Os moçambicanos disseram à cônsul Olga Sambo que estão mesmo interessados em regressar a Moçambique e pediram apoio em transporte. E agora vamos para São Tomé, onde o primeiro-ministro considera que a Nigéria, enquanto maior potência económica da África, deu um bom exemplo ao continente pela forma como decorreu a eleição do novo presidente da República. No que toca às relações bilaterais com a Nigéria, Patrice Trovoada diz não haver motivo para inquietação, não obstante a alternância no poder. Óscar Medeiros.
Para o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, a forma como decorreu o processo eleitoral na Nigéria representa um bom exemplo para a África.
A África, através da maior potência económica que é a Nigéria, demonstrou maturidade. E isso para nós é que é o ponto o mais importante e o mais significativo. Daí a nossa alegria de ver esse processo evoluir dessa forma. Eu penso que esses dois homens, quer o presidente Goodluck Jonathan, quer o presidente eleito Buhari, deram um bom exemplo de democracia, de lucidez e de postura de Estado.
No que toca às relações de cooperação com a Nigéria, país com o qual São Tomé e Príncipe assinou em 2000 um tratado de exploração conjunta de petróleo, para Patrice Trovoada, a alternância do poder no país vizinho não traz nenhuma inquietação no que toca às relações entre os 12 Estados.
Esse tratado foi assinado com o Estado nigeriano, mas com um governo PDP que vigorou na Nigéria esses últimos 16 anos. Mas eu quero dizer que não há nenhuma inquietação. Nós conhecemos vários atores nigerianos. Esse tratado foi ratificado pelo Parlamento da Nigéria e de São Tomé e Príncipe e estamos convencidos que a excelência das relações que tem a ver com a zona económica conjunta da Nigéria e de São Tomé e Príncipe e que tem a ver também com outras matérias, essas relações vão continuar a desenvolver-se normalmente.
Primeiro-ministro santomense confiante no fortalecimento das relações com a Nigéria e com o novo presidente eleito Mamadou Buhari. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Horas 44 minutos aqui na cidade de Washington. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe vai discursar no Congresso dos Estados Unidos no próximo dia 29 do corrente mês de abril. Há expectativa de que use a ocasião para responder às demandas regionais japonesas para um pedido público de desculpas pelas atrocidades de guerra cometidas pelo Japão no passado. mas tendo em conta a maneira como o mais recente discurso do primeiro-ministro Abe foi recebido na Coreia do Sul, pode ser difícil satisfazer os pedidos das pessoas da região. O resultado lhes aqui com Leonardo Finkel.
Semanas antes da sua visita a Washington, o primeiro-ministro Shinzo Abe falou sobre o problema das mulheres de conforto, nome recebido pelas mais de 200 mil mulheres de diversos países da Ásia que foram forçadas a trabalhar como escravas sexuais de soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Em entrevista ao Washington Post, Abe disse que seu coração dói quando ele pensa na dor e no sofrimento das pessoas vítimas de tráfico humano. As suas palavras não foram suficientes para agradar Ahn Seong-mi, membro do Conselho Coreano para as Mulheres Submetidas da escravidão sexual militar pelo Japão, um grupo que representa as chamadas mulheres de conforto. Algumas estão vivas, com cerca de 90 anos. Ela acredita que há intenções escondidas no uso da expressão tráfico humano nos discursos de Abe, que tentam minimizar o problema ao evitar falar sobre a natureza da escravidão sexual. Abe apelou ao patriotismo e ao nacionalismo para ganhar apoio para sua agenda política. Comentários dos nacionalistas japoneses dizem que as mulheres de conforto não foram forçadas, mas participaram voluntariamente na prostituição, o que aumentou as tensões no país. Tsuneo Watanabe, analista de política externa da Tokyo Foundation, diz que muitas críticas dos opositores do primeiro-ministro, assim como alguns discursos dos seus apoiantes, não representam as opiniões de Abe.
Algumas vezes o primeiro-ministro Abe é confundido com um revisionista histórico. Eu acredito que o primeiro-ministro Abe e a sua posição não são tão claros.
O chefe do governo japonês disse que irá apoiar a Declaração de Kono de 1993, assim como a Declaração de Murayama de 1995, que pedem desculpa pelo dano e o sofrimento causado pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, assim como a Declaração de Koizumi de 2005, que alega que o Japão nunca participará na outra guerra. Quando for discursar ao Congresso americano, Watanabe acredita que o primeiro-ministro deverá explicar a sua posição, bem como pedir ajuda aos Estados Unidos para acalmar as tensões regionais sobre a história de guerra do Japão.
É muito importante compartilhar esse tipo de tema com o povo americano. Penso que é importante porque os americanos são muito influentes junto dos países vizinhos do Japão.
Mas Ahn Seong-mi diz que Abe perdeu toda a sua credibilidade. Ela afirma que esta não é a primeira vez que o ministro diz que apoiaria as declarações. Entretanto, segundo Seong-mi, ele não revela confiança, pois suas ações contradizem o que ele diz. Ainda assim, existem progressos diplomáticos alcançados nessas desavenças. Os ministros das Relações Exteriores do Japão, China e Coreia do Sul encontraram-se recentemente pela primeira vez em 3 anos. Para discutir esses e outros assuntos que dividem os seus povos. O presidente da Coreia do Sul, Kyung-hye, também se encontrou brevemente com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, no funeral do falecido líder de Singapura, Lee Kuan-yew. Eles discutiram os passos futuros para resolver as diferenças entre os seus países em torno desse...
Quarta-feira, 1 de abril de 2015, a Voz da América em português para a África. A Nigéria acordou esta quarta-feira com o novo presidente Muhammadu Buhari. O povo diz que a democracia é a verdadeira vencedora das eleições, após as primeiras eleições pacíficas que aquele país viveu desde o final do regime militar. Mayra de La Salette.
Celebrações começaram antes dos resultados serem anunciados. Foi o fim do jogo para o Partido Democrático do Povo, que monopolizou a política nigeriana por 16 anos. O presidente Goodluck Jonathan aceitou e apelou à paz.
A unidade, estabilidade e progresso do nosso querido país é o mais importante do que qualquer outra coisa.
O general Buhari saudou o seu adversário e deu os parabéns aos nigerianos. A governação de um partido único terminou. Disse ela.
Provamos ao mundo que somos um povo que abraçou a democracia e que procura um governo do, para e pelo povo.
A quarta tentativa foi a vez deste ex-militar e candidato presidencial. Estas eleições têm sido elogiadas como as mais transparentes e livres até ao momento, apesar dos atrasos logísticos e questões técnicas nas assembleias de voto. A oposição uniu-se em 2013, formando o Congresso de Todos os Progressistas. O partido prometeu mudar o clima de corrupção desenfreada, acabar com os os cortes de energia constantes e com a economia totalmente dependente do petróleo. Os seus apoiantes começaram a aglomerar-se na sede em Abuja, aguardando pelos resultados que dariam Buhari como vencedor.
Ele vai mudar o país, sabemos disso, mas vai levar algum tempo porque o país está numa situação de cadência. Por isso não temos ilusões de que o milagre vai acontecer, mas não de imediato.
E enquanto Buhari toma posse, o Boko Haram continua a sua insurgência no nordeste do país, que intensificou dramaticamente durante a governação de Goodluck Jonathan. Milhares de civis morreram, mais de 1 milhão de deslocados. O estado de Borno foi o mais afetado. Os resultados de Borno foram também os últimos a chegar. O Congresso de Todos os Progressistas dominou o norte e teve uma vitória recorde no sudeste. Uma grande volta comparando com as eleições de 2011, ganhas pelo Partido Democrático do Povo. Kano é a maior cidade no norte e esteve em festa toda a noite. Houve passeatas de carro e muita dança pelas ruas. Em Abuja também se cantou. Celebra-se a vitória de Buhari, mas o povo também espera resultados durante estes 4 anos do ex-general, agora presidente.
Obrigado, Mayra. Damos as boas-vindas ao nosso novo técnico de serviço, Robert McLean. As potências mundiais e o Irão dizem estar próximas de um acordo preliminar sobre o programa nuclear iraniano, apesar de o prazo imposto para eles mesmos ter terminado ontem. Divergências continuam em torno da suspensão das sanções impostas pelas Nações Unidas e o futuro da pesquisa nuclear por parte do governo de Teherão. Entretanto, o primeiro-ministro israelita pediu um acordo melhor. Detalhes com o Álvaro Luger Andrade.
O ministro das Relações Exteriores da França, Laurent Fabius, voltou a Paris hoje porque as negociações não haviam avançado o suficiente para um acordo imediato, como referiu. No entanto, quando os principais negociadores das potências internacionais se encontraram com o ministro das Relações Exteriores do Irão, Javad Zarif, de novo nesta quarta-feira, a Rússia e o Irão expressaram o seu otimismo de que um acordo inicial poderá ser alcançado em breve. Por seu lado, o chefe da diplomacia britânica, Philip Hammond, mostrou-se cauteloso. Acho que temos uma estrutura ampla para o entendimento, mas há alguns temas-chave que precisam ser trabalhados, afirmou a BBC. Diplomatas ocidentais declararam que o Irão reafirmou ontem os seus direitos nucleares e sugeriu que as negociações não têm evoluído como esperado. Autoridades alertaram, no entanto, que qualquer acordo será provavelmente frágil e incompleto. Os Estados Unidos ameaçaram ontem deixar o processo se as negociações não produzissem um acordo geral. Kelsey Davenport, da Associação de Controlo de Armas em Washington, observa que, como parte do acordo, o Irão também deve ratificar o protocolo adicional do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Isso vai dar à comunidade internacional muito maior acesso às instalações nucleares do Irão e também a lugares não declarados, assim como a possibilidade de inspectores investigarem atividades nucleares ilícitas, disse. Entretanto, hoje, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu aos negociadores internacionais um acordo melhor com Teherão.
A better deal would link the eventual lifting of the restrictions on Iran's nuclear program.
A melhor coisa seria vincular o eventual levantamento das restrições do programa nuclear do Irão a uma mudança de comportamento. O Irão deve parar a sua agressão na região, parar de apoiar o terrorismo em todo o mundo e parar de ameaçar aniquilar Israel. Isso deve ser não negociável e é este o acordo que as potências mundiais devem tentar conseguir, disse Netanyahu a jornalistas hoje. Na Suíça, Irão e as potências mundiais continuam a tentar um acordo parcial para esta quarta-feira. O acordo definitivo deve estar concluído a 30 de junho.
Obrigado, Álvaro. O presidente da Frente Consensual Cabindeza, Vicente Peana Pitre Yoba, apelou à libertação do ativista Marcos Mavunga e do advogado Arão Tempo, detidos há várias semanas no território. Pitre Yoba falou com o João Santa Rita.
Isto é uma manifestação que tem um problema, não é? Quer dizer que tem um problema. Esse problema deve ser resolvido. Uhum. Agora, a maneira que as coisas passaram, nós pensamos que a gente deve respeitar as leis, a Constituição da Angola. Não é só o povo que deve respeitar, mas também as autoridades devem respeitar e cumprir a Constituição de Angola. E nós pensamos que hoje deve libertar aquele pessoal que está preso.
Era Vicente Peana Pitre Yoba, presidente da Frente Consensual Cabindeza. Pode ouvir toda a entrevista com este ativista da Cabinda na nossa agenda africana, na terceira meia hora da nossa programação. Passa agora para o desporto com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos hoje falar do jogo ontem amigável entre Portugal e Cabo Verde no Estoril. Cabo Verde venceu por 2-0, dois golos na primeira parte aos 37 e 43 minutos e depois na segunda parte não houve golos, mas houve uma expulsão de um jogador da seleção portuguesa há cerca de 60 minutos de jogo. Seleção de Portugal, que há que dizer, jogou com uma equipa secundária a testar novos jogadores. O treinador de Portugal é Fernando Santo.
Em termos de qualidade individual, os jogadores mostraram a sua qualidade e mostraram que o futuro está garantido agora. Obviamente, quando se perde, não se pode fazer coisas também fantásticas, porque isso não é verdade, não é? Mas também é preciso entender que esta equipa se juntou ontem, a maior parte deles não se conheciam. Obviamente, nós sabíamos que corríamos este risco, isso é normal. Ontem, no treino, tentámos fazer as coisas, mas depois há processos de jogo que têm que ser mais assimilados e os jogadores têm que se conhecer melhor, não é? Os jogadores estiveram bem, individualmente, fizeram coisas bonitas, coisas interessantes. Agora, faltou claramente intensidade no jogo. Concedemos que a equipa de Cabo Verde, quando tivesse a posse de bola, e sabíamos que a equipa de Cabo Verde é uma equipa também evoluída e uma equipa já feita há muito tempo, uma equipa que sabe jogar coletivamente, não transitasse. E nós aí tivemos sempre uma dificuldade. Faltou-nos aí alguma intensidade, não deixar o adversário jogar. Mas pior do que tudo, na primeira parte, acabou por ser aqueles 10 minutos de desconcentração. O Cabo Verde chutou duas vezes à baliza e fez dois golos, não é?
Era Fernando Santos, da seleção de Portugal, que disse ainda que nos jogos entre Portugal e os outros países de língua portuguesa há sempre um aspecto emocional grande.
Se vocês se lembram bem, todas estas histórias de futebol entre seleções de Portugal e dos outros países de língua portuguesa têm sempre este peso também. Eu alertei muito para isso. Hoje estavam aqui muita gente de Cabo Verde, vinha apoiar a sua equipa. Era um jogo muito, muito importante para Cabo Verde nesse sentido. E eu alertei os jogadores para isso. Eu disse, atenção, isto não vai ser um jogo fácil. Cabo Verde para eles é um jogo como se fosse campeonato, o Cano, ou os quartos de final do Cano, ou algo desse parecido. E nós temos que combater isso. E temos que o combater não só através da qualidade, mas temos que o combater em primeiro lugar, igualando as forças nesses outros aspectos, que são correr muito, lutar, ou meter o pé, ou ter paixão, porque é aí que se igualava o jogo. E depois então a qualidade podia fazer a diferença. Bem, penso que aí na primeira parte, e principalmente na primeira parte, a equipa de Cabo Verde nesse aspecto foi conseguir ser superior.
Era Fernando Santos, da seleção de Portugal, o treinador da seleção de Cabo Verde, o chefe dos Tubarões Azuis, Rui Águas, concordou.
Porque este jogo significava realmente bastante. Aquilo que para a equipa portuguesa era mais um jogo, para nós, para Cabo Verde, para estes jogadores, era algo de especial. E daí que a equipa tenha estado um bocadinho mais nervosa do que aquilo que é bom para quem joga. De qualquer modo, penso que fizemos uma exibição razoável. Se calhar não tão boa como fizemos algumas na CAN, mas com um pouquinho de felicidade que não tivemos lá e que é sempre importante.
Era Rui Águas, da seleção de Cabo Verde. Continuamos ainda a falar de futebol. Num jogo de qualificação para o Euro 2016, a Bélgica foi ontem a Israel ganhar por 1-0. Gol de sorte aos 9 minutos. Foi esse gol que ditou a vitória. O guarda-redes a defender, a rematar com o pé e a bola a bater num jogador da Bélgica e a entrar. Bélgica comanda agora com o grupo B, com o mesmo número de pontos que o país de Gales e mais dois que Israel. É a segunda derrota consecutiva de Israel, que começou esta fase de qualificação muito bem. Anteriormente tinha perdido precisamente com o país de Gales por 3-0. Em jogos amigáveis, o atual campeão europeu, a Espanha, perdeu com a Holanda 2-0. Inglaterra e Itália empataram uma bola. O luso-moçambicano Carlos Queiroz disse adeus à seleção do Irão, que ele tem treinado, perdeu com a Suécia ontem num outro amigável.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 960370367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Belcher lança o Tati, o secretário-geral da Frente Consensual Cabindesa, será o convidado de sexta-feira. Manchetes dos principais jornais norte-americanos, diversidade de temas é dominante desta quarta-feira. No entanto, a data do primeiro-ministro japonês causa fúria a veteranos de guerra dos Estados Unidos. Título do Washington Times, a propósito da intervenção de Shinzo Abe perante o Congresso dos Estados Unidos. Antigo ditador vence eleição na Nigéria, destacam com por seu lado o New York Times e o Washington Times. Para os que nos acompanharam na cidade de Maputo através da Top Rádio, o nosso boa noite. Voltamos dentro de momentos. Vão ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do nosso site www.voaportugues.com e no telemóvel m.portugues.com. Igualmente pode estar em contato connosco através do nosso WhatsApp, o número 1908-652-4584, e também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento são 14 horas e 42 segundos aqui na capital americana. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção temos Dori Dobson e Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Rob McLean. Títulos de atualidade. Presidente eleito na Nigéria diz que o país abraçou a democracia. Presidente do Níger, aqui em Washington, adverte que o fim do grupo terrorista Boko Haram está próximo. A explosão numa fábrica de laticínios provocou 25 mortos no Iêmen. Nos próximos 30 minutos, poderá ainda acompanhar notícias da economia, as rubricas semanais da Agenda Africana e Vida na América e o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Duas horas e dois minutos aqui em Washington. Vamos então à nossa habitual volta pelos países de língua portuguesa. Começamos em Moçambique. Questiona-se até que ponto não será contraproducente o facto de o líder da RENAM, Afonso de Lacama, fazer ameaças numa altura em que está a negociar com o governo, havendo quem afirme ser fundamental retirar o elemento armas como instrumento político de modo a que o diálogo seja mais profícuo. Este é o tema que o nosso colega Ramos Miguel analisa na seguinte reportagem.
Em Moçambique questiona-se até que ponto não será contraproducente o fato de o líder da RENAM, Afonso de Lacama, fazer ameaças numa altura em que está a negociar com o governo, havendo quem afirme ser fundamental retirar o elemento armas como instrumento político, de modo a que o diálogo seja mais profícuo. A RENAM submeteu ao Parlamento a sua proposta sobre as províncias autárquicas e tem mantido encontros semanais com o governo moçambicano no contexto do diálogo político. Tal proposta deverá ser apreciada dentro de dias pela Assembleia da República. No entanto, Afonso de Lacama tem estado a visitar as províncias onde obteve maior número de votos nas eleições do ano passado, fazendo ameaças e discursos incendiários. Num discurso proferido em Chimoio, capital da província central de Manica, o líder da RENAM disse que se o governo da Frelimo brincar, iria dar porrada até em Maputo. Para o especialista em relações internacionais e segurança do Instituto Moçambicano das Relações Internacionais, Carlton Cadeado, é necessário envolver a sociedade no diálogo político. A questão é que a sociedade moçambicana está a assumir que o diálogo é só político e, consciente ou inconscientemente, está-se a entregar o protagonismo da estabilidade, da segurança e desenvolvimento deste país aos políticos e não deve ser assim.
É preciso que haja um envolvimento massivo de todas as forças vivas da sociedade. E este envolvimento não tem que ser reativo em função das dinâmicas políticas. A sociedade também pode impor um determinado ritmo para que os políticos sigam as vontades, os interesses da sociedade. O que acontece agora é que a sociedade anda a atrás dos políticos. E quando é assim, os políticos monopolizam a situação. E neste caso, eu acho que há um dado que é fundamental para percebermos por que é que está a falhar. É que há quem está a lutar pela sobrevivência. E neste caso, quem está a lutar pela sobrevivência é Renan. Então, esta luta pela sobrevivência obriga-lhe a fazer além do que é normal e aceitável no discurso político. E para mais, há um elemento armas que ainda não foi retirado como instrumento político.
Mas o acadêmico José Macomi diz que as armas é o único elemento de pressão que a Renamo tem. O jurista Firmino Soares diz que a atitude da Renamo não é contraproducente porque sabe e bem o que ela quer.
Do lado da Renamo, não há uma confusão nenhuma, há uma única situação que a Renamo quer partilhar o poder. E para partilhar o poder vai ensaiando uma série de estratégias. Uma delas é atacar as populações. A outra é colocar uma série de absurdos na mesa do diálogo com o governo e depois outros absurdos proferidos pelo próprio Afonso Lhacama, mas tudo para criar esse terror popular. As pessoas estão aterrorizadas. Imagina, se resolvem os problemas da Renamo, a seguir vem as exigências do PIM, depois vem do PASOM, depois vem do PDD. Então isto vai ficar ingovernável, vai ficar um Estado falhado.
O reverendo Marcos Macamo, num tom reconciliador como lhe convém, diz contudo que não se pode responder à violência com violência.
Não se responde à violência pela violência. Portanto, nós temos toda a capacidade de fazer face a esta tensão, mas sem recorrer à violência, nem palavras violentas. Nós temos que nos cultivar nesse sentido. Cultivar no sentido de resgatar a nossa consciência coletiva, que já tivemos em tempo, o nosso ethos, a moda moçambicana, como é que nós contornamos os nossos problemas. Também não só usar a questão da ciência, mas também da consciência. Quando agimos pela consciência, nós conseguimos adicionar um pouco mais à ciência, aquilo que a ciência não nos dá, mas nós, como seres humanos, temos que ter uma capacidade de contornar esses problemas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, com esta análise sobre a situação em Maputo, em Moçambique, essencialmente. Vamos agora até Angola. O governo prepara uma nova lei sobre o trabalho das organizações não governamentais, o que, segundo o Executivo, visa dar respostas eficazes à situação atual. No entanto, várias organizações não governamentais já se manifestaram contra este projeto de lei, como nos diz, desde Luanda, o Koka Mukuta.
O Ministério da Assistência e Recepção Social e o Serviço de Inteligência Externa, no cumprimento de orientações dadas pelo Presidente José Eduardo dos Santos, procedeu à revisão do ainda vigente regulamento de 31 de dezembro, de modo a criar um novo diploma que se adeque à realidade atual e aos desafios que se apresentam, descreve o regulamento a que a VOA teve acesso. Algumas organizações não governamentais já reagiram a este regulamento. José Ngombo, presidente da Jucarente, associação cívica que vela pelas populações mais desfavorecidas, diz que o Executivo prioriza algumas organizações e desvaloriza outras. Por isso, entende que o novo regulamento em nada pode ajudar as organizações.
Devia-se olhar pelos projetos que as organizações têm. Porque há uma organização, por exemplo, que vai fazer festa e apoiada, né? Tipo festa ou evento normal. É que eles têm projetos que ajudam a sociedade a crescer, não são tidas, né? Tipo, nós, a nossa associação, por exemplo, tem um monte de projetos que devem ser olhados, né? E nós andamos com os projetos e às vezes não somos bem olhados. Através dos projetos é que seríamos apoiados. Porque existem organizações que são beneficiadas, tipo, mesmo no orçamento do Estado, mas que elas não fizeram absolutamente nada, né? Tu não olhas, assim, atividades de impacto social. Hoje as ONGs tinham que ser.
Para André Augusto, vice-coordenador da Associação Não Governamental SOS Habitat, a sua organização nunca se beneficiou do apoio das autoridades e defende que o Executivo deve velar pelas associações que mais apoiam as populações e as causas sociais.
A quando da realização da Comissão da Comissão Africana em Angola, nós requeremos já cerca de traz o Estatuto de Observador da Comissão Africana. Mas isso, através da diplomacia que o governo exerceu junto dos comissários da Comissão Africana, então fomos interditos em não termos este Estatuto de Observador da Comissão Africana. Olha, a nível nacional nós não temos parceria, não temos financiamento a nível nacional. Nós temos tido alguns apoios externos que têm conseguido manter as nossas atividades. No entanto, aqui ao nível nacional não temos apoios financeiros.
E como é que vocês sobrevivem?
Olha, mal. Sobrevivemos de apoios externos que muitas das vezes não têm sido bastante satisfatórios, nem têm correspondido exatamente com aquilo que é a nossa pretensão.
Entretanto, para Godinho Cristóvão, diretor administrativo da Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, o executivo angolano nunca olhou da melhor forma para organizações que trabalham na área dos direitos humanos.
Não, é preciso notar que as organizações que recebem apoio do Estado são aquelas organizações que têm o estatuto de utilidade pública. E, obviamente, que até onde eu conheço, nenhuma organização angolana que trabalha diretamente nas questões de direitos humanos recebe, tem esse estatuto.
De recordar que, recentemente, o executivo angolano foi acusado de discriminar organizações da sociedade civil por ter reconhecido uma organização de um deputado do MPLA em detrimento de outras que operam há mais de 15 anos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coco Mukuta, desde Luanda. E vamos um pouquinho mais a sul, até Joanesburgo, de onde temos na ponta da linha o Simão Ponguane, que nos fala sobre violência contra estrangeiros na província mais populosa daquele país. Foi aparentemente motivada por declarações do rei Zulu Goodwill Zwelithini, feitas há duas semanas num encontro com agentes da polícia. Há momentos, o Simeão Ponguano dizia que há moçambicanos afetados pela violência motivada pela xenofobia. Segundo o cônsul de Moçambique, baseado em Durban, Olga Sambo, 38 moçambicanos, dos quais 7 crianças e uma mulher grávida, estão refugiados numa esquadra de polícia em Isipingo. A situação está tensa na região. Os atacantes vão de casa em casa à caça de estrangeiros. A polícia sul-africana reforçou efetivos para garantir a segurança, mas os estrangeiros estão apreensivos depois de ataques e ameaças de morte feitos por cidadãos sul-africanos. O rei Zulu afirmou que há pessoas que questionam por que razão ele defende que estrangeiros devem regressar aos seus países de origem. E o Simão Ponguane traz-nos a resposta do rei Zulu.
Para ele, todas as pessoas têm país de origem. O rei Zulu disse que os sul-africanos estão cansados de criminosos e não sabem como chegaram à África do Sul e por que razão deixaram os seus respectivos países. O monarca Zulu acrescentou e passamos a citar:
"These people bring drugs with them and these drugs are given to our children. As the Zulu king, I will not allow that."
Estas pessoas trazem drogas que depois são dadas às nossas crianças e, como rei Zulu, não vou permitir isso. Fim da citação das palavras do rei Goodwill Zwelithini do KwaZulu-Natal, por sinal sogro de um moçambicano de nome Moses Tembe, casado com uma das filhas do rei Zulu. Mas em KwaZulu-Natal, a palavra do rei é mesmo quase uma ordem. As pessoas saíram à rua e começaram a atacar estrangeiros e seus negócios na área de Isipingo, que inclui Kenville e Parlock. Um grupo de estrangeiros refugiou-se numa esquadra da polícia. Até ao envio desta reportagem, a cônsul de Moçambique em Durban, na província de KwaZulu-Natal, Olga Sambo, estava a caminho da esquadra para apurar informações de existência de moçambicanos afetados pela violência entre os estrangeiros albergados na polícia. Há duas semanas, o presidente Jacob Zuma e o seu vice-presidente Cyril Ramaphosa condenaram veementemente a violência contra estrangeiros na África do Sul, atitude considerada positiva por analistas. Em 2008, mais de 60 pessoas, incluindo moçambicanos, foram brutalmente assassinadas por sul-africanos durante a violência contra estrangeiros na África do Sul. Simeão Ponguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Da América, vamos agora às notícias da economia. Um dos diretores do Fundo Monetário Internacional considera que a descida dos preços do petróleo pode exacerbar as tensões sociais em Angola. O economista Reba Arzeki fez estas declarações à estação de televisão norte-americana NBC. Os tumultos económicos e sociais em países como a Venezuela e a Rússia, principalmente por causa da queda dos preços do petróleo, desviaram as atenções para Angola. Um país membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é o segundo maior produtor de África, disse Arzeki à NBC e afirmou que Angola junta-se à Venezuela entre os maiores perdedores com a queda do petróleo. Angola contará até ao final de 2015 com mais 2 mil quartos de hotel, com entrada em funcionamento até ao final do ano, de 25 hotéis de diversas categorias atualmente em construção. O Hotel Intercontinental em construção em Luanda, que depois de concluído terá 390 quartos, o Hotel Palenque em Malanje com 160 quartos, entre outros, são algumas das notícias reveladas recentemente pelo governo de Luanda em matéria de capacidade hoteleira. O Banco Mundial vai entregar mais 50 milhões de dólares para ajudar Moçambique a aumentar o acesso a alimentos e melhorar a nutrição da população, na segunda de três entregas neste contexto. O Banco Mundial refere que a competitividade da agricultura moçambicana tem aumentado ao longo dos anos, mas o setor é largamente caracterizado pela baixa produtividade. Esta operação visa resolver alguns problemas fundamentais das reformas políticas institucionais prioritárias para assim lidar com os constrangimentos que o setor da agricultura em Moçambique enfrenta, disse o diretor do Banco Mundial para Moçambique, Mark Lundell. No Brasil, a produção industrial caiu 0,9% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, na série com ajustes sazonais. Em janeiro, a produção aumentou 0,3% em relação a dezembro. Os dados constam da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na comparação com fevereiro de 2014, a produção industrial brasileira diminuiu 9,1%. Para terminar, as cotações de câmbio. Uma libra valia 1 dólar e 48 centavos, um euro custava 1 dólar e 8 centavos e um dólar americano comprava 12 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O estimado ouvinte também pode falar no Angola Fala Só desta sexta-feira. Cabinda irá estar no centro da conversa. O convidado é Belchior Lanço Tati, secretário-geral da Frente Consensual Cabindeza, FCC.
Agenda Africana.
Como habitualmente acontece às quartas-feiras, hoje temos a agenda africana. O presidente da Frente Consensual Cabindense, Vicente Pena Pitra Yoba, apelou à libertação do ativista Marcos Novunga e do advogado Aron Tempo, detido há várias semanas no território. Pitra Yoba falou com João Santa Rita aqui para a agenda africana.
Eu acho que nós já dizemos que a situação em Cabinda, a paz ainda não chegou. A gente assinará um processo do Nabiba, acordo de entendimento. A gente pensava que mais nada devia passar, mas isto é uma manifestação que tem um problema, não é? Quer dizer que tem um problema. Esse problema deve ser resolvido. Uhum. Agora, a maneira que as coisas passaram, nós pensamos que a gente deve respeitar as leis, a Constituição d'Angola. Não é só o povo que deve respeitar, mas também as autoridades devem respeitar e cumprir a Constituição d'Angola. E nós pensamos que hoje deve libertar aquele pessoal que está preso.
Como é que você vê um objetivo final para Cabinda? Você vê uma Cabinda independente, uma Cabinda autónoma?
Eu penso que a solução vai sair do diálogo. Porque hoje, quando a gente fala do caso do Cabinda, do problema do Cabinda, muitas pessoas não sabem o que é o problema do Cabinda. Muitas pessoas pensam que Cabinda é como o caso do Katanga, é como o caso do Biafra. Uhum. Mas o Cabinda é uma situação muito particular. A solução vai sair do diálogo, o diálogo que vamos fazer. E tem muita possibilidade. Não é só independência para um povo viver bem. Tem muitas possibilidades. Tem uma possibilidade de fazer uma boa autonomia, tem a possibilidade de fazer o sistema do Tanzânia, a Tanzânia com aquela ilha do Zanzibar. Tem muitas possibilidades, mas tudo isto deve é na cima da mesa, quando vamos dialogar com o governo.
Qual tem sido a reação à vossa proposta de um novo diálogo?
Bom, primeiro eu penso que a pessoa que disse que devia se conversar mais é o próprio presidente José Eduardo Santos, não é? Quando ele disse que ele é humano, que ele sabe que o acordo de entendimento não é um acordo bem, está disposto a conversar, isto é já uma porta aberta para o diálogo.
Uhum.
Então, o presidente não pode hoje fechar a porta. Bom, agora, outros membros, quer dizer, outros cabinda, mesmo outro país, estão de acordo que deve-se conversar. Então, eu penso que o diálogo não está fechado.
E diga uma coisa, já houve alguma reação por parte das forças tradicionais de cabindas, como a FLEC? Eu sei que a FLEC também está dividida em várias facções, mas houve alguma reação das principais facções da FLEC à vossa iniciativa?
Sim, é uma reação positiva. É uma reação positiva. Não posso dizer que é positiva a 100%, mas é uma reação positiva a 75%. Todo mundo está a querer dialogar, a seguir tudo o que estamos a fazer.
E por parte do governo, já houve alguma reação à vossa iniciativa?
Do parte do governo, o presidente sabe que nós existimos. Nós escrevemos uma carta ao presidente para abrir o diálogo. Mas o diálogo deve se fazer com duas partes. Primeira parte, nós devemos conversar com nós mesmos cabinda e muito mais com o FCD para analisar o que é que foi bem e o que é que não foi bem. Depois disto, é ali que vamos conversar com o governo. Só que até agora estamos a esperar a resposta do governo e do FCD. Estamos no silêncio, mas nós estamos a avançar. Conversar com o FCD para nós, o FCD são os cabindas também, mesmo se eles se enganaram, não é?
Sim.
Mesmo se aquele acordo de entendimento, nós não estamos totalmente de acordo, porque tem muita coisa que não são bons dentro, mas tem dois pontos que são bons. Primeiro é o diálogo, o ponto do diálogo. Segundo é que o governo reconhece o estatuto especial do cabinda. Mas não é só, porque muita gente fala só do acordo de entendimento, mas tem mais um outro acordo de 1992. Ninguém não fala disto.
E que acordo é esse?
Aquele acordo foi assinado de uma parte do governo, representado pelo atual presidente da Assembleia, e do outro lado, o FLEC original e o NLC. Então, para nós, quando analisamos acordo do acordo de entendimento, é quase uma continuação do que era o acordo de 1992.
Já tiveram contacto com o Sr. Bento Bembo ou não?
Desde 2006, 2007 que eu vi o Bento Bembo, até agora, o Bento Bembo está indisponível. Vocês conhecem qual é a situação do Bento Bembo, não é? Ele não pode sair livremente. Mas nós já nos encontramos com o vice-presidente dele, que está muito disposto a conversar conosco. Mas é uma organização, deve ter a disciplina da organização deles, mas eles são dispostos.
Voz da América, transmitir desde Washington, foi assim a Agenda Africana. Lembrando que na sexta-feira o Angola Fala Só terá também o tema de cabinda em agenda. E agora sim, vamos com Vida América e o Paulo Oliveira.
Um dos filmes que atraiu recentemente um grande número de espectadores no Festival de Austin, no Texas, aborda a história do último ser humano que pisou a superfície da Lua, o astronauta dos Estados Unidos, Eugene Cernan. O título da fita é O Último Homem na Lua. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Passaram já 42 anos desde que Cernan regressou da Lua e ele lamenta que ninguém tenha mais feito a viagem. Cernan é um grande apoiante de um programa espacial intenso. Em 1972, o capitão Eugene Cernan e dois colegas astronautas iniciaram aquilo que viria a ser a última missão à Lua, a Apollo 17. A 14 de dezembro de 1972, e após ter traçado as iniciais do nome da filha na superfície da Lua e ter instalado uma câmara, Cernan subiu para o módulo lunar e deixou a Lua. Cernan pensou que alguém lhe seguiria, mas recorda que o programa espacial dos Estados Unidos sofreu então uma mudança drástica. O filme fala dos anos de 1960 e início de 1970, quando os Estados Unidos lançavam homens no espaço com muita regularidade. A fita mistura imagens de arquivo de Cernan com imagens de um homem mais idoso, revisitando locais associados com a aventura espacial. Cernan recorda o custo que a sua família pagou pelo seu total compromisso à carreira. O realizador da fita, Mark Craig, referiu que não foi difícil obter comentários abertos e honestos de Cernan, tornando-se evidente que ele continua fascinado pela Lua. Cernan sabe que os seus dias no espaço terminaram há muito, mas afirma esperar que outros sigam naquilo que ele e outros astronautas iniciaram. Inquirido sobre o que é necessário para ser um explorador espacial, Cernan respondeu que quando está preparado para assumir o desafio e aceitar os riscos, é isso o que é necessário. Até à próxima.
Quando caminhamos para o final desta edição, vamos então relembrar os títulos de atualidade. Presidente eleito da Nigéria diz que o país abraçou a democracia e que não há regresso a partido único. Presidente do Níger adverte aqui em Washington que o fim do grupo terrorista Boko Haram está próximo, mas a inteligência americana adverte que pode não estar tão próximo assim. A explosão de uma fábrica de laticínios provocou 25 mortos hoje no Iêmen, um país que continua mergulhado num grande conflito. O governador do estado do Arkansas, aqui nos Estados Unidos, solicitou alterações à legislação sobre liberdade religiosa após legislação similar no estado de Indiana ter desencadeado uma onda de críticos. E continua a negociação em torno do projeto do acordo com o Irão.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado norte-americano é um parceiro do setor privado na promoção do empreendedorismo entre as mulheres em todo o mundo, em particular no Médio Oriente e no Norte de África. Mais recentemente, o Departamento de Estado juntou-se ao programa da Goldman Sachs 10 mil mulheres e à Harvard Kennedy School para desenvolver o primeiro programa de intercâmbio e liderança transfronteiriça para apoiar mulheres líderes emergentes no Médio Oriente e no Norte de África. Esta parceria pública ou privada entre o governo, a academia e o setor privado visa cultivar o potencial da liderança das mulheres na região, promover a capacitação económica das mulheres e fortalecer o empreendedorismo. O programa é extremamente importante para as pessoas desta região, disse o secretário de Estado americano John Kerry, reiterando essa importância no desenvolvimento das suas economias, particularmente as mulheres, que são cada vez mais essenciais para a região desenvolver o seu potencial. Uma vez mais, disse Kerry, nós vemos que os países com maior representação de mulheres em cargos de liderança, nomeadamente nas empresas, oferecem um retorno maior à economia. Assim, a linha de fundo é simples, disse o secretário Kerry. Nenhum país pode chegar à frente se deixar metade da sua população para trás. A economia não pode prosperar se as mulheres ficarem privadas de um lugar à mesa. No Médio Oriente, há uma discriminação significativa contra as mulheres. A taxa de mulheres que participa no mercado de trabalho na região é metade da encontrada noutras partes do mundo. O resultado é a imensa perda de produtividade para a região, disse John Kerry. Além de oportunidades, as mulheres precisam ter acesso à educação e à formação profissional que possam prepará-las para o mercado de trabalho. O governo dos Estados Unidos e os seus parceiros do setor privado estão a trabalhar para dotar as mulheres das ferramentas que as transformem em empresárias de sucesso. Para o efeito, o Departamento de Estado continua a parceria com o setor privado para investir nas mulheres a todos os níveis. A Tech Women, um programa de intercâmbio internacional que sustenta os objetivos da política externa dos Estados Unidos em matéria de tecnologia, potência e capacidade de comercialização dos seus parceiros e ajuda as mulheres a atingir o seu pleno potencial na indústria da tecnologia. A parceria entre a Fortune e o Programa de Assistência Global a Mulheres do Departamento de Estado, por seu lado, põe em contacto empresárias americanas com as suas colegas de países emergentes em todo o mundo. Os países do Médio Oriente e Norte da África, assim como em todo o mundo, devem entender que quando as mulheres prosperam, as suas economias vão prosperar. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. A todos muito boa noite. Até amanhã. This program has come